Prezados ouvintes da Rádio Atividade Espírita, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos iniciando mais um programa, Páginas do Cristianismo. E vamos hoje fazer uma reflexão, prezados ouvintes, de como aqueles primeiros homens e mulheres que se tornaram os primeiros cristãos agiam em suas comunidades. É bem importante sabermos que a maioria deles não teve contato direto com Jesus. Eles ficaram sabendo de Jesus pelos apóstolos, ou às vezes nem pelos apóstolos. Muitas vezes sabiam sobre Jesus através de informações que vinham de outras pessoas que estiveram com os apóstolos, ou então em alguma comunidade. Então nós sabemos que essas comunidades foram sendo criadas não só lá ao longo da Palestina, mas também fora da Palestina, principalmente pelo trabalho de Paulo de Tarso, de Barnabé, de Silas, de Tito, de Lucas e tantos outros que auxiliaram ali na divulgação da mensagem de Jesus. Então é importante que a gente considere como é que aquelas pessoas sentiam condições de criar essas comunidades, de produzir serviços a favor da divulgação do Evangelho. Temos que pensar um pouco lá na história, porque naquela época, ali a região do Mediterrâneo, que na época era tomada pela Anatólia, hoje a Turquia, aquilo ali era um vendaval de atrocidades. Se matava com uma tranquilidade imensa. Se você não fosse de acordo com a voz corrente, você morria. Era essa a lei. E era uma morte sumária. Bastava uma ordem de um comandante e a pessoa estava morta. E aquelas outras informações que vinham através das religiões, do politeísmo, por exemplo, o paganismo, que era uma doutrina que espalhada ali por toda a Anatólia, misturada com o judaísmo, era muito difícil. E você chegar com uma ideia nova de Jesus. Os judeus vinham naquela ideia do olho por olho, dente por dente. E os cristãos vinham com a ideia do amor, da mensagem do amor, do perdão, de orar por aquele que calunia, por aquele que te calunia, por aquele que te infelicita, de estar sempre estendendo a mão para quem precisa, que não era a mesma ideologia das outras religiões ali. Os pagãos envolvidos com seus deuses, fazendo seus sacrifícios, achando que os deuses precisavam de sacrifício para que eles ficassem mais calmos e ajudassem as pessoas, ajudassem as comunidades. Eram aqueles deuses estranhos, gorduchos, ou às vezes poderosos, cuspindo fogo, enfim. Então era muito confuso aquilo tudo, para que se estabelecesse ali uma ideia de amor trazida por um homem que foi morto na cruz. E isso era muito difícil, mas essa pessoa que você está pregando, que você está falando sobre ele, é um malfeitor. Afinal de contas, ele não foi crucificado, não foi morto na cruz. Então, quem morre na cruz é um malfeitor. Então, ele é um malfeitor. E você vem me falar de coisas que ele disse? Os primeiros cristãos ouviam isso, prezados ouvintes. E eles estavam sempre firmes. Não, mas vamos pensar aqui na palavra dele. Olha o que ele dizia. E tinha que convencer que muitas vezes aquele que traz uma renovação, algo que vai transformar a situação vigente para uma melhor, nem sempre é entendido. Nem sempre. Isso acontece até hoje. Vá alguém aí trazer uma informação diferente, ou uma atitude diferente no meio que está adormecido dentro do próprio meio. Pessoas que estão trabalhando por trabalhar, pessoas que muitas vezes estão pregando o Evangelho, mas sem a mínima emoção, que estão dirigindo casas, mas sem querer sair do lugar, sem querer sair da sua zona de conforto. nós vamos ter essas mesmas dificuldades nos dias de hoje. Só que hoje, essas mortes assim, físicas, essas acusações que levavam a tribunais, isso já modificou um pouco. Mas quantas pessoas ainda são martirizadas hoje? Porque chega uma plenitude espiritual e demonstra a sua plenitude, demonstra o seu amor, demonstra o seu conhecimento, demonstra a sua tolerância, a sua bondade, demonstram que querem algo diferente, algo novo. E aí são martirizados. Cria-se uma rede de intrigas em torno dele. E ele acaba tendo que sair daquele lugar ou que dar a sua ponta, a sua cara tapa. Infelizmente é assim. Então aqueles cristãos viviam essa dificuldade toda. Eles estavam fazendo as suas reuniões, chegavam lá uma centúria daquelas, ou um grupo de soldados, e matava todo mundo. Então eles estavam ali para o que deve, para que desse viesse. Estavam ali preparados até para o desencarne. E quando eles iam estudar, iam fazer suas reuniões nas catacumbas, entendendo que ali eles estariam protegidos, porque pelo menos ali eles respeitariam os mortos. E ali eles se reuniam para as pregações, para as lições que Jesus tinha deixado. Mas acontece uma coisa muito interessante, sabe, prezados ouvintes, que às vezes nós não paramos para pensar. É que quando uma coisa tem que acontecer na Terra, por ordem do céu, ela vai acontecer. Independente dos homens, porque é para os homens, mas apesar deles, ela vai acontecer. Então, a divulgação do cristianismo tinha que acontecer. Era ordem divina. E essa ordem era executada não só pelos cristãos encarnados, mas também pelos cristãos desencarnados, trabalhadores das grandes falanges do bem, das grandes falanges de Jesus. Então, a pessoa perdia o corpo físico e continuava trabalhando na divulgação do Evangelho, porque chegava na espiritualidade, o seu ideal era de divulgação, eles iam ajudar aqueles encarnados, e daqui a pouco estavam encarnando para de novo continuar a divulgação do Evangelho. Os primeiros cristãos, consta na história, que foram até o ano de 320 da nossa era. Então, nesses 320 anos iniciais do cristianismo no mundo, aqueles homens e mulheres desencarnavam, reencarnavam e continuavam a lida. E quanto mais acontecia isso com eles, mais eles se fortaleciam. Isso é que é importante. Não deixavam a grande chance de crescerem dentro daquele processo, dentro daquele projeto. Isso traz para nós lições profundas. Será que nós estamos hoje dispostos a termos também esse ciclo de situações? Hoje as pessoas me maltratam, amanhã me tratam bem, eu volto sempre firme naquilo que eu quero. Às vezes a mensagem que eu trago, ela é profunda demais para ouvidos que não querem ouvir essa mensagem, para as mentes que não querem abrir um pouquinho para o entendimento, preferem mesmo aquela cantilena de sempre. Aí você traz uma mensagem diferente. Você estudou, você pesquisou, você aprofundou, e você quer passar aquilo para frente. Porque, afinal de contas, você recebeu essa dádiva do entendimento. Isso é uma dádiva. Quando você consegue entender alguma coisa que estava obscura ainda para você. Então, você quer passar aquilo para frente, é lógico. Você quer mostrar para os seus irmãos, para as suas irmãs, um ângulo diferente de um estudo. E aí, costuma acontecer isso. As pessoas não entenderem, acharem que você quer ser melhor, que você quer tomar o lugar de alguém. E aí, dentro da pequenez daquelas pessoas, ela te trava. E se o trabalhador não tiver força, Se ele não tiver decisão, ele desanima. O que que ele faz? Eu vou ficar em casa. Já que ninguém quer, eu quero. Eu vou estudar sozinho, então. Mas o trabalhador mesmo, aquele de pulso, ele fala, não, eu vou continuar. Eu vou continuar, porque vai chegar uma hora que a lógica vai ganhar. Já não sou eu, é a mensagem. É a lógica da mensagem. E contra a lógica não tem argumento. Não tem nada que derruba a lógica. Porque hoje os espíritos são muito espertos. Então, quando você fala uma coisa para 10 pessoas e um poderoso chega lá e tira você do lugar, aquelas 10 pessoas entenderam. Olha o que aconteceu. Tiraram a pessoa porque ele não tem condições. E assim vamos. Infelizmente, ainda funciona assim. Naqueles tempos dos primeiros cristãos, eles tiravam pela morte. Matava o corpo, mas o espírito continuava. E olha que era interessante, porque quanto mais eles matavam o corpo, mais os espíritos libertos faziam forças e aumentavam a corrente daqueles que estavam ajudando os encarnados naquela tarefa de divulgar o cristianismo. E coisa interessante, né? Quando eu penso que eu estou tirando alguém de um trabalho, estou fortalecendo aquela pessoa para mais trabalhos. E foi assim que a coisa aconteceu. Aqueles espíritos deixavam o corpo, chegavam no plano espiritual, provavelmente passava ali um período pequeno de adaptação para pegar mais informações. Daí a pouco já estavam alistados em exércitos do bem, e iam trabalhar, iam fortalecer os que ficaram. Muitas vezes seus familiares, muitas vezes amigos. E a coisa continuava. Uma vez encarnado, eu divulgo para encarnado. Uma vez desencarnado, eu divulgo para desencarnados e para encarnados. Esta é a realidade da vida. Coisa que nós aqui no plano físico, às vezes, ficamos assim, mas será que tem isso mesmo? Claro que tem. Claro que tem. Essa é a lei de Deus. É a lei que todos se ajudem. Constam que aqueles homens e aquelas mulheres tinham uma fé extraordinária. Eles não titubeavam em momento nenhum. E as curas aconteciam também. Consta que um dia, João chega para Jesus e fala, Senhor, nós expulsamos ali um homem que estava curando em seu nome. Isso é um absurdo. Ninguém pode fazer isso, ficar curando em seu nome. Então Jesus falou, ô João, por que você fez isso, João? Olha, aquele que está conosco não é contra nós. Eu não detenho essa cura, só eu detenho o magnetismo da cura. Outros também detêm, por quê? Melhor ele falar, ele curar em nosso nome. Muito melhor, porque ele está pregando aquilo que nós estamos trazendo para o mundo. Essas informações que nós adquirimos do Evangelho, dos escritos dos evangelistas e também daqueles espíritos que hoje estão trazendo para nós e trouxeram através da psicografia do Chico e do Divaldo e outros médiuns, trouxeram informações interessantes para nós que estavam guardadas. E nós vamos pegando essas informações e vamos nos colocando de frente a elas. Olha, prezados ouvintes, nós estamos vivendo um tempo em que nunca a miséria moral foi tão grande. As tristezas, as decepções. Por onde a gente anda? Muitas vezes você vê alguém sorrindo e gargalhando, mas por dentro dele está uma dor muito profunda. Às vezes ele está fazendo aquilo só para se contentar ou para esquecer por um tempo a sua dor. E às vezes entra na bebida, entra na droga, ou outras atividades aí não tão sadias, não tão sãs, chega no suicídio, porque estão sofrendo. E a gente não percebe que eles estão sofrendo. Às vezes a pessoa chega completamente fora de eixo, dentro de uma festa, rindo, gargalhando, brincando com todo mundo. Às vezes aquela pessoa está totalmente desorientada, desorganizada espiritualmente, e todo mundo aplaude. Aquele sim, aquele é bom, aquele é dos nossos, ele sabe viver, olha lá. Mas não para para refletir, não para para conversar, não consegue enxergar o olhar da pessoa, porque o olhar é o reflexo da alma. Ele não consegue ler a alma através dos olhos. E aí o que vai acontecendo? Ele vai aplaudindo aquela infelicidade toda, muitas vezes aquela infâmia toda. E a pessoa vai se afundando naquela lama, naquelas tristezas, naqueles labirintos. E dali a pouco pode acontecer algo complexo com ele. Ou uma enfermidade, ou uma fuga pelo suicídio, ou um homicídio, enfim. Então, quando você pensa nos primeiros cristãos, que eram pessoas muito, muito fortes, muito empoderadas, que sentiu uma necessidade muito grande de Jesus, ele sentiu uma saudade de Jesus por eles não terem convivido com ele, com Jesus. Ele sentiu aquela vontade de ter convivido. Então, toda aquela vibração que foi criada na Palestina com a presença de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos, aquilo vinha para eles em forma de forças. E como que eles participassem daquilo, provavelmente enquanto dormiam, eles libertos dos seus corpos físicos, tinham encontros extraordinários com aqueles que estavam responsáveis pela divulgação do cristianismo e acordavam mais fortalecidos. Então isso eram os primeiros cristãos, aqueles que de fato deram suas vidas por Jesus, pela mensagem que Jesus trouxe. E hoje nós podemos fazer isso. Claro que é diferente. Hoje as coisas mudaram bastante. Hoje nós temos meios de comunicação, como esse que nós estamos usando agora. Temos outros meios, temos as tribunas. Hoje ninguém vai chegar lá e matar ninguém num estudo doutrinário. Mas é preciso que o estudante, e preciso que todos envolvidos estejam muito sinceros, sejam muito sinceros com a sua decisão. No segundo bloco desse programa, nós vamos contar como é que os primeiros cristãos agiam nas suas comunidades, que eles chamavam de eclésias, que chegou para nós com o nome de igreja. Então nós vamos estudar como é que era aquela atitude deles, eram as atitudes deles. O que eles faziam ali enquanto estavam reunidos? Vamos aguardar. Vem aí uma canção muito bonita que foi preparada para este momento. Vamos ouvi-la. Depois continuaremos conversando um pouco.